Saudações nerds, eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá.
Trago recomendações. Eu tô assistindo Vozes da Segunda Guerra, que é um puta documentário legal de Segunda Guerra Mundial. Eu sou obcecado por documentários de Segunda Guerra, né? Eu já assisti, puta, todos que tem, quase todos os streamings. Sempre gostei muito de estudar a Segunda Guerra, desde molequinho, assim. Tinha uma coleção lá que meu avô me deu, ficava lendo e tal. Inclusive, tá na casa da minha mãe, reencontrei ela esses dias. É incrível. Enfim, eu já conheço a história, então eu achei que ia ser mais uma repetição. Até porque falei, é parecida com aquela outra série, que tem uma série da Segunda Guerra Mundial colorizada na Netflix e tal. Eu achei que ia ser parecida, mas, cara, esse Voz da Segunda Guerra, ele tem uma abordagem bem interessante, porque eles usam muita imagem fechada. Eles colocam você dentro do avião, dentro do tanque, colocam você no chão da batalha ali, sabe? É um negócio, não tá muito preocupado em mostrar quem tomou que decisão, que levou a quê. Ele tá mais preocupado em costurar a história do conflito mostrando pessoas, né? Colocando depoimentos e tal. Então, puta, achei muito interessante, porque tem umas imagens que são bastante impressionantes. Tô quase terminando já. Passei a semana inteira assistindo isso na hora do almoço. Quem passa, meus vizinhos devem achar, fala, nossa, esse cara só gosta de guerra. Sabe? Mas é engraçado aqui, eu tô devorando esse treco. E aí, à noite, eu passo pra outras coisas. Tô terminando The Crown, tô assistindo Monarch, né, Legado dos Monstros também, tô achando bem mais ou menos. Esse último episódio gostei mais, finalmente aparece aí quem você quer ver. Gostei do jeito como eles filmaram ali. Que mais que eu tô vendo? Putz, The Curse, que é do Benny Safdie, que é... O Benny Safdie fez aquele Uncut Gems com o Adam Sandler, filme da Netflix também bem interessante. E esse The Curse, ele é criado pelo Safdie, né, pelo Nathan Fielder, que os dois, inclusive, atuam na série. Eu acho que ela tá no... Ela tá no Paramount Plus, se eu não me engano, porque eu assisto via Prime Video. E tem Emma Stone também. E o Barkhad Abdi, que é o cara que fez do pirata da Somália lá no Capitão Phillips. Cara, é muito bom, assim, porque é de uma ironia bizarra, assim, sabe? Tipo, ele faz você pensar, refletir bastante. E são os caras gravando uma série de TV sobre casas ecológicas e tal. E é muito sobre gentrificação. Puta, é bom. E o Safdie e o Fielder, eles filmam de um jeito muito... que é meio constrangedor, meio... te desestabiliza, assim, sabe? Não é zero óbvio o tempo inteiro. Então você fica o tempo inteiro bastante tenso, sem saber por que que você tá tenso. Porque às vezes não tá acontecendo nada, mas a música e a câmera dos caras te deixa ali e fala assim, pelo amor de Deus, o que que vai acontecer? Vai aparecer um... sei lá, vai sair alguma coisa do centro da Terra e matar tudo. E tipo, e é uma série sobre gentrificação. Então, tipo, cara, não tem nada assim, mas você fica nessa coisa, até o título, A Maldição, parece que você vai assistir um terror, mas é só uma comédia. Não é uma comédia, é uma dramédia esquisita. Tô gostando muito, assim. Pena que é... Pena não, né? Eu falo sempre disso, que eu gosto de aproveitar as coisas com tempo e tal, mas é daquelas que tá saindo um episódio por semana, então que bom que tá saindo um episódio por semana, que eu consigo assistir e digerir direito, não tô aqui maratonando nada. Eu acho que é isso que eu tô vendo agora, tô vendo, é isso, The Curse, Vozes da Segunda Guerra e Monarch e The Crown, são as coisas que eu estou assistindo. Ah, e também eu tava atrasado pra burro e tô, que essas eu vejo pra dormir, que é o What We Do in the Shadows, a última temporada, que tô achando bem engraçada também. Wonka teve uma estreia muito positiva nas bilheterias americanas. O filme estrelado pelo Timothée Chalamet, né, que conta a origem do Willy Wonka, da fantástica fábrica de chocolate, fez 39 milhões de dólares no seu primeiro fim de semana em cartaz lá nos Estados Unidos. Isso aí foi lá no espectro mais positivo dos analistas. Assim, os caras estavam esperando algo em torno de 32 a 40 milhões de dólares e ele bateu lá em 39, ou seja, quase atingiu ali a expectativa mais positiva dos especialistas. E o filme já tinha estreado em vários outros mercados internacionais, inclusive aqui no Brasil, e agora ele já soma aí 150 milhões de dólares globalmente, um resultado muito bom. Muito bom porque ele custou apenas, né, 125 milhões de dólares. É um resultado muito positivo, especialmente porque o filme é um musical e os musicais não têm conseguido uma performance muito boa lá nas bilheterias americanas, né? Todos os últimos filmes do gênero que estrearam foram bem mal, na verdade. Mas o Wonka está conseguindo aí chamar atenção, especialmente deve entrar como um grande filme de festas aí de fim de ano, não deve perder posições. Claro que essa semana aí a gente tem o Aquaman, mas Aquaman é Aquaman, né? DC tá numa fase muito ruim aí, tipo, todos os filmes estão flopando. Vamos ver se o Jason Momoa vai ter fôlego pra conseguir deixar o Aquaman no topo aí, bater o Wonka. Os outros filmes da semana aqui, no segundo lugar, foi os Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Tá caindo muito pouco, tá na sua quinta semana em cartaz e tá ainda aí na segunda posição. Depois vem os dois filmes japoneses, que a gente tem falado há algum tempo aqui, né? A alegria que é ver dois filmes japoneses ocupando aí posições importantes no top 5 dos Estados Unidos. E a gente tem o Menino e a Garça, do Hayao Miyazaki, né? Na terceira posição. E depois o Godzilla Minus One, que acabou de estrear no Brasil também, já tá em cartaz aí na Cinemark, na quarta posição. E depois tem o Trolls 3, que continua no top 5, destruiu o Wish da Disney, que foi um fracasso aí, o Wish. O Trolls já tá aí tá meses em cartaz e continua aí na quinta posição, já tá em streaming, inclusive, mas continua se segurando aí e derrubando o Wish, que era a grande aposta da Disney para esse ano, que foi um flop tremendo. Péssimas notícias para Marvel Studios, mas já eram esperadas. Essa semana, o ator Jonathan Majors ele foi considerado culpado pelo Tribunal de Manhattan das acusações de assédio e de agressão que ele vinha enfrentando desde março desse ano. Ele tinha sido preso lá no dia 25 de março de 2023, lá em Nova York, por acusações de violência doméstica depois de uma briga com a namorada dele na época. A sentença do Majors vai ser divulgada no próximo dia 6 de fevereiro e ele pode pegar até um ano de prisão. A punição pior, porém, é aquela que ele recebeu da indústria, né, de Hollywood. A carreira dele como ator muito provavelmente acabou, não vai se recuperar, e a Marvel, onde ele interpretava o vilão Kang e viveria ali o grande oponente dos Vingadores no próximo filme da super equipe, já anunciou oficialmente que ele está fora do universo cinematográfico Marvel. Ele havia participado da série Loki nas suas duas primeiras temporadas e no longa também Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, onde ele interpretou um monte de Kangs, né? Agora, o filme Vingadores: A Dinastia Kang deve escalar outro ator para o papel e aí a gente está especulando que a Marvel vá tirar foco do vilão e seguir por outro caminho, aproveitando também que o público não se importou lá grandes coisas com esse personagem. Oponentes cósmicos, afinal, ligados ao multiverso, eles não faltam nos quadrinhos, e nas últimas temporadas, o Michael Waldron ele foi contratado para retrabalhar o roteiro, recriar o roteiro desse projeto de Vingadores 5, que inclusive vai mudar de título. Vingadores: A Dinastia Kang voltou internamente a ser chamado de Vingadores 5. E vale lembrar também que a Marvel tem tempo para revisar ali os seus planos. Ano que vem o MCU só vai ter o aguardadíssimo Deadpool 3 no cinema, só, né? O aguardadíssimo Deadpool 3 nos cinemas com o retorno do Wolverine às telonas. Os Vingadores 5 vai chegar só em 2026 aos cinemas. E antes dele, ainda tem Capitão América, Quarteto Fantástico, Blade e Thunderbolts. Todo o lado da indústria, o que está se ouvindo é que Duna Parte 3, que vai ser o Messias de Duna, né, que vai adaptar o livro O Messias de Duna, que é o segundo livro da saga do Frank Herbert, tudo que se ouve por aí é que a Warner Bros. Já aprovou o filme e já gostaria que ele saísse em 2027. que já começassem as filmagens o mais rápido possível, com todo o elenco de volta, que eles já estariam aí agitando esses contratos para todo mundo voltar, inclusive o Denis Villeneuve, diretor das partes 1 e 2, que tá ali trabalhando no roteiro e tal, mas óbvio, né, o roteiro não significa que o filme já esteja aprovado. Mas a Warner, aparentemente, tem tanta certeza do sucesso da parte 2 que já quer dar ok pra parte 3 já começar a filmar para que não fique tão distante o Messias de Duna da parte 2 e que eles já gostariam de começar o mais rápido possível. Eu, como fã de Duna, não poderia ficar mais empolgado. Tô bem animado com essa ideia e com essa possibilidade. Acho que o Messias de Duna é um bom lugar para parar, sabe? Fazer a parte 1, a parte 2, que são as adaptações do primeiro livro, e o Messias de Duna, que seria a parte 3, para encerrar. Porque depois disso a coisa fica muito experimental para o cinema ou para qualquer outra mídia que não seja a literatura ali e a cabeça do Frank Herbert, tá? Eu acho difícil demais depois ali desse segundo livro. Mas o Messias de Duna ainda complementa muito bem a jornada do Paul Atreides ali, né, do Muad'Dib dentro de Arrakis, ou seja, ele segue muito bem os temas do primeiro e do segundo filme, porque não é uma jornada do herói típica, apesar de parecer, ele é uma desconstrução desse mito do salvador e tal. Então, é interessante que exista, mas também vai ser um filme difícil, o parte 3, não é um filme fácil não. De qualquer maneira, fico animado que isso tá andando aí, que teremos uma trilogia de Duna nos cinemas com a qualidade que o Denis Villeneuve está entregando. O trailer da parte 2 é maravilhoso, o primeiro filme é incrível, acho que eu já vi umas 4, 5 vezes. Tô nesse nível já de fanatismo, framing, pelo Muad'Dib. É isso, pessoal. Aquaman 2, O Reino Perdido, talvez um dos filmes mais esquecíveis, mais potáveis da história dos filmes de super-herói. É um filme, essa é a palavra, potável. É um filme que é absolutamente incolor, insípido e inodoro. É um filme que não se arrisca em momento nenhum. É um filme que, apesar de ser muito bonito, de ter sequências de ação bastante empolgantes, James Wan manda muito bem nisso. É um filme absolutamente genérico. Filme que chega para encerrar, aí para fechar uma porta, fechar a porta desse universo do DC Extended Universe. E um filme que já nasce sem legado, que nasce sem expectativa. É um filme que nasce já, de certa maneira, meio derrotado. E ele reflete isso em toda a sua extensão ali. O filme melhora bastante quando o Patrick Wilson entra, porque, puta, o Momoa tá se perdendo no personagem Momoa. Ele tá virando o Johnny Depp parrudo, sabe? Esse personagem meio piratesco, meio bucaneiro ali e que começa todos os filmes parecer o mesmo, com humor meio forçado, umas piadas que não entram. Mas isso nem é o pior. O pior é o quanto realmente ele é genérico, o quanto ele faz um pastiche de outros gêneros. Ele tem hora que parece Senhor dos Anéis, tem hora que ele parece desenho do He-Man, tem hora que ele parece Star Wars, mas não de um jeito bom, sabe? De um jeito meio previsível, algo bastante assim. No momento que você entende que esse filme não vai se arriscar, ele simplesmente desmorona. E o final é indefensável, assim, um final indefensável no quanto ele é preguiçoso. É um filme que o James Wan entregou, assim, ele entregou porque ele tinha que entregar. Não parece um filme do cara, que é alguém que sempre se desafia, alguém que sempre tenta cutucar alguma coisa ali, e esse aqui não tem nada disso, absolutamente nada. Fiquei bastante chateado com os caminhos pelos quais esse Aquaman 2, O Mundo Perdido, segue. Mas, assim, né, talvez o grande público se interesse, porque ele é um filme tão sem riscos, um filme que não corre risco algum, que segue absolutamente tudo o que é previsível e seguro, que talvez ele funcione para bastante gente. Para quem tá um pouco cansado desse tipo de do filme genérico de super-herói da semana, ele de verdade não deve funcionar, infelizmente. Que vem aí o DC Universe, né, do James Gunn, do Peter Safran, em 2025, que a DC consiga se recolocar, reencontrar seu caminho, porque esses personagens de verdade não merecem esse destino que eles encontraram aí nesses últimos tempos, com tanto filme genérico. Não é ruim de jeito nenhum, não é aquele filme que você sai, sabe, falando, nossa, que desgraça, que porcaria, mas é um filme como qualquer outro, um filme como qualquer outro, um filme que você vai lá, você vai se divertir pela qualidade da pancadaria, pela inventividade dos cenários, pela qualidade dos personagens e dos efeitos, mas que não tem nada além disso, não tem nenhum tipo de peso, como eu disse. E água é pesada, né? Água tem peso, mas aqui é uma água leve, é um vapor. Não, não dá nem pra chamar de... Infelizmente é isso. Aquaman 2 Mundo Perdido tá nos cinemas. E, de verdade, espero que você goste.
Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Huri e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!